It is in a spirit of humility that I represent the
first. Com muita humildade venho representar a primeira presidência como o último orador desta reunião. Fomos inspirados e edificados pelas palavras do Elder Bednar, do Elder Perry e da irmã Parkin. Nossos pensamentos se centralizaram no lar e na família, ao sermos relembrados que o lar é a base de uma vida digna e nenhuma outra coisa pode substituí-lo nem cumprir suas funções essenciais. Um lar é muito mais do que uma casa construída com madeira, tijolos ou pedras. Um lar é feito de amor, sacrifício e respeito. Somos responsáveis pelo lar que construímos. Precisamos edificar com sabedoria, porque a eternidade não é uma viagem curta. Haverá calmarias e ventos, sol e trevas, alegria e tristezas. Mas se realmente tentarmos, nosso lar pode ser um pedaço do céu aqui na Terra. As coisas que pensamos, as ações que fazemos, a vida que levamos, influenciam não apenas o sucesso de nossa jornada eterna, mas também assinalam o caminho para nossas metas eternas. Algumas famílias da igreja são compostas de mãe, pai e filhos, todos em casa, ao passo que outras testemunharam a triste partida de um, depois outro e mais outro de seus membros. Às vezes, uma única pessoa compõe uma família. Seja qual for sua composição, a família tem continuidade, porque as famílias podem ser eternas. Podemos aprender com o arquiteto mestre. Sim, o Senhor. Ele nos ensinou como precisamos edificar. Ele declarou, toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mais tarde admoestou, eis que minha casa é uma casa de ordem e não uma casa de confusão. Em uma revelação dada por intermédio do profeta Joseph Smith em Kirtland, Ohio, em 27 de dezembro de 1832, o mestre aconselhou, organizai-vos. Preparai todas as coisas necessárias. Estabelecei uma casa. Sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Onde poderíamos encontrar uma planta mais adequada com a qual ele pudesse edificar sábia e devidamente? Essa casa respeitaria o código de construção descrito em Mateus. Sim, uma casa construída sobre a rocha, capaz de suportar as chuvas da adversidade, as enchentes da oposição e os ventos da dúvida, que estão sempre presentes em nosso mundo desafiador e em constante mudança. Alguns poderiam perguntar, mas essa revelação foi dada para dirigir a construção de um templo? Será que ela é relevante hoje em dia? Eu responderia, acaso não declarou o apóstolo Paulo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deixem que o Senhor seja o empreiteiro geral de nosso projeto de construção. Depois, todos podemos ser mestres de obras, responsáveis por partes vitais do projeto inteiro. Todos, então, seremos construtores. Além de edificar o nosso próprio lar, também temos a responsabilidade de ajudar a edificar o reino de Deus aqui na Terra, servindo fiel e eficazmente em nossos chamados na igreja. Gostaria de prover-lhes diretrizes divinas, lições de vida e pontos a ponderar ao começar a construir. Ponto número 1. Ajoelhar-se para orar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Assim falou o sábio Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Neste continente americano, Jacó, o irmão de Nefe, declarou, confiai em Deus com a mente firme e orai a ele com grande fé. Esse conselho divinamente inspirado chega até hoje tão claro quanto a água cristalina a uma terra ressecada. Vivemos numa época complicada. Há bem poucas gerações, ninguém poderia imaginar o mundo em que vivemos hoje e os problemas que nele existem. Estamos cercados pela imoralidade, pornografia, violência, drogas e uma infinidade de outros males que afligem a sociedade moderna. Temos o desafio, sim, a responsabilidade de não apenas mantermos imaculados, mas também de guiar nossos filhos e outras pessoas sob nossa responsabilidade, com segurança, através dos mares tempestuosos do pecado que nos cercam, para que possamos voltar a viver um dia com nosso Pai Celestial. A educação de nossa própria família exige nossa presença, nosso tempo e o máximo de nosso empenho. Para sermos eficazes em nosso ensino, precisamos ser vigorosos em nosso exemplo para os membros de nossa família e estar disponíveis para passar algum tempo com cada um deles e também para aconselhar e orientar. Frequentemente nos sentimos sobrecarregados com a tarefa que temos diante de nós. Contudo, sempre contamos com a ajuda. Ele, que conhece cada um de seus filhos, responderá nossa oração fervorosa e sincera se buscarmos ajuda para guiá-los. Essa oração resolverá mais problemas, aliviará mais sofrimentos, evitará mais transgressões e proporcionará mais paz e alegria à alma humana do que qualquer outra coisa. Além de precisarmos dessa orientação para nossa própria família, fomos chamados a cargos em que temos responsabilidade por outros, como bispo ou conselheiro, como líder de um quórum do sacerdócio ou de uma organização auxiliar. Você tem a oportunidade de exercer uma grande influência na vida de outras pessoas. Pode haver aqueles que têm familiares menos ativos ou não membros. Alguns podem ter se afastado dos pais, não dando atenção às suas súplicas e conselhos. Podemos muito bem ser um instrumento nas mãos do Senhor para fazer algo importante na vida de alguém em tal situação. Sem a orientação de nosso Pai Celestial, porém, não podemos fazer tudo aquilo que fomos chamados a fazer. Essa ajuda vem por meio da oração. Foi perguntado a um famoso juiz americano o que nós, como cidadãos dos países do mundo, poderíamos fazer para reduzir o crime e a desobediência à lei e trazer paz e alegria à nossa vida e aos nossos países. Ele respondeu pensativo: eu sugeriria uma volta ao antigo costume de orar em família. Como povo, quão gratos somos pelo fato de a oração familiar não ser um costume antiquado entre nós. Há um significado real neste conhecido ditado: a família que ora unida permanece unida. O próprio Senhor ordenou que tivéssemos oração familiar ao dizer: orai ao Pai no seio de vossa família sempre em meu nome, a fim de que vossas mulheres e vossos filhos sejam abençoados. Como pais, professores e líderes em qualquer cargo, não podemos nos dar ao luxo de tentar realizar essa jornada potencialmente perigosa pela mortalidade sem o auxílio celeste para ajudar-nos na orientação daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Ao oferecermos a Deus nossas orações familiares e pessoais, façamos isso com fé e confiança nele. Ajoelhem-se para orar. Ponto número 2. Aceitar a tarefa de servir. Tomemos como exemplo a vida do Senhor. Tal como um brilhante facho de luz de virtude foi a vida de Jesus. Ao ministrar entre os homens, ele deu força aos membros do inválido, visão aos olhos dos cegos, audição aos ouvidos dos surdos e vida ao corpo dos mortos. Suas parábolas pregavam seu poder. Com a parábola do bom samaritano, ele ensinou: ama teu semelhante. Por meio de sua bondade para com a mulher apanhada em adultério, ele ensinou a compreensão compassiva. Em sua parábola dos talentos, ele nos ensinou a progredir e a esforçar-nos para alcançar a perfeição. Ele bem poderia estar nos preparando para o nosso papel na edificação de uma família eterna. Cada um de nós, seja um líder do sacerdócio ou de uma organização auxiliar, é responsável por seu chamado sagrado. Fomos designados para o trabalho ao qual fomos chamados. Em Doutrina e Convênios 107, 99, o Senhor disse: portanto, agora todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual foi designado com toda diligência. Ao ajudarmos a abençoar e fortalecer os que estão sob nossa responsabilidade em nossos chamados na igreja, estamos, de fato, abençoando e fortalecendo sua família. Assim, o serviço que realizamos em nossa família e em nossos chamados na igreja podem ter consequências eternas. Há muitos anos, como bispo em uma ala grande e heterogênea de mais de 1,000 membros localizada no centro de Salt Lake City, enfrentei inúmeros desafios. Certa tarde de domingo, recebi um telefonema do proprietário de uma drogaria que ficava dentro dos limites de nossa ala. Ele disse que naquela manhã, um rapaz tinha ido até sua loja e comprado um sorvete. Ele pagara a compra com dinheiro que havia tirado de um envelope. E depois, quando saiu, esqueceu-se de levar o envelope. Quando o proprietário teve a chance de examiná-lo, descobriu que era um envelope de oferta de jejum, com o nome e o telefone de nossa ala impresso nele. Ao descrever-me o menino que estivera em sua loja, imediatamente identifiquei quem era. Um jovem diácono de nossa ala que fazia parte de uma família menos ativa. Minha primeira reação foi ficar chocado e desapontado ao pensar que um de nossos diáconos havia coletado dinheiro de oferta de jejum para ajudar os necessitados e tinha ido a uma loja no domingo para comprar guloseimas com esse dinheiro. Decidi visitar aquele menino naquela tarde para ensiná-lo a respeito dos fundos sagrados da igreja e de seu dever como diácono de coletar e proteger esse dinheiro. Ao dirigir-me à sua casa, fiz uma oração silenciosa pedindo orientação sobre como abordar a situação. Cheguei e bati na porta. A mãe do menino abriu a porta e me convidou para entrar na sala de estar. Embora a sala estivesse mal iluminada, pude ver que era pequena e pobre. Os poucos móveis que ali estavam bem estragados. A própria mãe parecia muito cansada. Minha indignação pelos atos do filho naquela manhã desapareceram de meus pensamentos ao me dar conta que ali estava uma família realmente necessitada. Senti-me inspirado a perguntar à mãe se havia comida na casa. Com lágrimas nos olhos, ela admitiu que não havia nada. Disse-me que o marido estava desempregado havia algum tempo e que eles estavam precisando desesperadamente não apenas de comida, mas também de dinheiro para pagar o aluguel para que não fossem despejados daquela casa tão pequena. Não mencionei o assunto das doações de oferta de jejum, pois me dei conta de que o menino provavelmente estava desesperadamente faminto quando parou na farmácia. Em vez disso, cuidei imediatamente para que a família fosse ajudada, que tivessem alimento para comer e um teto sobre a cabeça. Além disso, com a ajuda dos líderes do sacerdócio da ala, conseguimos arranjar emprego para o marido, para que ele pudesse prover o sustento da família no futuro. Como líderes do sacerdócio e das auxiliares, temos o direito de receber a ajuda do Senhor ao magnificarmos nossos chamados e cumprir nossas responsabilidades. Busquem a ajuda dele e, quando a inspiração chegar, sigam essa inspiração para saber aonde ir, quem visitar, o que dizer E como dizê-lo? Podemos ter uma ideia e pensar nela constantemente, mas somente quando a colocamos em prática é que abençoamos vidas humanas. Sejamos verdadeiros pastores dos que estão sob nossa responsabilidade. John Milton escreveu este poema. As ovelhas famintas erguem os olhos e não são alimentadas. O próprio Senhor disse ao profeta Ezequiel, ai dos pastores de Israel, que não apacentam as ovelhas. Temos a responsabilidade de cuidar do rebanho, das preciosas ovelhas, dos ternos carneiros que estão em toda parte, em casa, em nossa própria família, nas casas de nossos parentes, estão esperando por nós em nossos chamados na igreja. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele disse, eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas. Temos a responsabilidade de ser pastores. Que cada um de nós aceite a tarefa de servir. Ponto número 3. Estender a mão para resgatar. Em nossa jornada pela trilha da vida, haverá vítimas. Alguns saem da estrada que conduz à vida eterna. Para descobrir que o atalho escolhido conduz a um beco sem saída. A indiferença, a negligência, o egoísmo e o pecado, todos trazem sérias consequências em termos de vidas humanas. Há aqueles que, por motivo inexplicado, seguem por um caminho diverso, para mais tarde descobriram que seguiram o caminho da dor e do sofrimento. Em 1995, a primeira presidência lembrou-se daqueles que perderam do rebanho de Cristo e publicou uma declaração especial chamada Um Convite para Voltar. A mensagem continha este apelo. Para você, que por qualquer motivo estiver fora do convívio da igreja, dizemos, volte. Convidamos você a retornar e partilhar da felicidade que conheceu. Você encontrará muitos com os braços abertos para recebê-lo, ajudá-lo e dar-lhe consolo. A igreja precisa de sua força, amor, lealdade e devoção. Há um curso traçado e seguro pelo qual uma pessoa pode voltar a ter as bênçãos plenas de ser membro da igreja. E estamos prontos para receber todos os que desejarem fazê-lo. Talvez uma cena frequente e repetida irá ajudá-los a compreender melhor suas oportunidades pessoais de estender a mão para resgatar. Vejamos uma família que tem um filho chamado Jack. Durante toda a juventude de Jack, ele e seu pai brigaram muito. Certo dia, quando ele estava com 17 anos, tiveram uma briga particularmente feia. Jack disse ao pai, essa foi a gota d'água. Vou sair de casa para nunca mais voltar. Ele foi até o seu quarto e fez uma mala. A mãe implorou que ele ficasse, mas ele estava zangado demais para ouvir. Deixou-a chorando junto à porta. Saindo para o quintal, ele estava para atravessar o portão quando ouviu o pai chamá-lo. Jack, sei que grande parte da culpa por você sair de casa é minha. Eu realmente sinto muito por isso. Quero que saiba que quando quiser voltar, você sempre será bem-vindo. E eu tentarei ser um pai melhor para você. Quero que saiba que eu o amo. Eu amo você e sempre o amarei. Jack não disse nada, mas foi para a estação rodoviária e comprou uma passagem para um lugar distante. Enquanto estava sentado no ônibus, vendo os quilômetros passarem, seus pensamentos se voltaram para as palavras do pai. Ele começou a se dar conta de quanta coragem, de quanto amor foi exigido do pai para que ele dissesse aquilo. O pai tinha pedido perdão. Tinha o convidado a voltar, e suas últimas palavras ficaram soando no ar, eu amo você. Jack sabia que o próximo passo deveria ser seu. Deu-se conta de que a única maneira de ter paz consigo mesmo era mostrar ao pai o mesmo tipo de maturidade, bondade e amor que o pai mostrara para com ele. Jack desceu do ônibus, comprou uma passagem de volta e começou a viagem de volta para casa. Chegou pouco depois da meia-noite. Entrou na casa e acendeu a luz. Ali, na cadeira de balanço, estava seu pai, com a cabeça baixa. Quando ergueu o rosto e viu Jack, ele ergueu-se da cadeira. Os dois correram um para o outro e se abraçaram. Jack disse mais tarde, aqueles últimos anos que fiquei em casa estiveram entre os mais felizes da minha vida. Ali estava um pai, que suprimindo a paixão e dominando o orgulho, estendeu a mão para resgatar seu filho, antes que ele se tornasse parte daquele imenso batalhão perdido, que resulta de famílias separadas e lares desfeitos. O amor é o grande remédio. O bálsamo que cura, o amor tão frequentemente sentido, tão raramente expresso. Do Monte Sinai ressoa em nossos ouvidos, honra teu pai e tua mãe. E mais tarde, daquele mesmo Deus, veio o mandamento, juntos vivereis em amor. Ajoelhem-se para orar. Aceitem a tarefa de servir. Estendam a mão para resgatar. Cada uma dessas coisas é uma página essencial na planta de Deus para fazer da casa um lar e do lar um pedaço do céu. O equilíbrio é a chave para nós em nossas sagradas e solenes responsabilidades em nosso próprio lar e em nossos chamados na igreja. Precisamos usar de sabedoria, inspiração e bom senso ao cuidar de nossa família e cumprirmos nossos chamados na igreja, pois cada uma dessas coisas é de fundamental importância. Não podemos negligenciar nossa família, não podemos negligenciar nossos chamados na igreja. Edifiquemos com aptidão, não tomemos atalhos, sigamos sua planta. Então o Senhor, nosso inspetor de construção, poderá dizer-nos, como disse quando apareceu a Salomão, um construtor de uma outra época, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Teremos então um lar celestial e uma família eterna, e seremos capazes de ajudar, fortalecer e abençoar outras famílias também. Oro com muita humildade e sinceridade, para que essa bênção seja concedida a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
This is the Portuguese language channel for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please call the number listed in your operator instructions. Este é o canal de língua portuguesa de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Caso esteja enfrentando dificuldades técnicas, ligue para o número que consta nas instruções recebidas por seu operador.